Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, também da imprensa e dos nossos visitantes. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 8ª legislatura. Comunico a todos que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa e convido a vereadora Marta do Banco do Brasil para que faça uso da mesma.
Senhoras e senhores, presidente, colegas, boa noite. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei eternamente no reino do Senhor Jesus. Amém.
Agradeço a vereadora Marta. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura as seguintes matérias recebidas. Ofício número 564 de 2015 da Prefeitura Municipal.
Ofício 564 do Gabinete do Prefeito 2015, Juara, 6 de novembro de 2015. Ao senhor vereador João Cândido de Oliveira, presidente do Poder Legislativo Juara, Mato Grosso. Senhor presidente, através deste encaminho a vossa senhoria, decreto número 980-2015, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar autorizado pela Lei Municipal número 2532, de 10 de novembro de 2015, no valor de R$1.323.958 para conhecimento, sendo o que tinha a informar e coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Ofício Circular número 015 de 2015 do Conselho Tutelar.
Ofício Circular número 015 de 2015 do Conselho Tutelar, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de 10 de 2015 a 31 de 10 de 2015.
Convite do Instituto Ilê Axé Movimento Negro de Juara.
Convite do Instituto Ilê Axé Movimento Negro de Juara. Convidando os vereadores para participarem do 4º Calunga, evento alusivo ao Dia da Consciência Negra, nos dias 26 e 27 de novembro de 2015.
Ofício número 07-2015 da Concessionária Águas de Juara.
Ofício número 07-2015 da Concessionária Águas de Juara, encaminhando o relatório do controle de qualidade de água para o consumo humano referente ao mês de outubro de 2015.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro Pequeno Expediente. Vereador Chico do Indéia, tem a sua palavra. Bom, eu na ordem das inscrições aqui, eu quero fazer aqui uma indicação verbal, que a Secretaria Executiva encaminha uma indicação ao Poder Executivo, solicitando que através da Secretaria Competente providencie a retirada daquelas telhas que estão quebradas na rua 24 horas, porque conforme acontece os ventos, tem voado algumas daquelas telhas para cima do telhado dos comércios ali das proximidades da rua Sorocaba e tem gerado um certo prejuízo aos comerciantes que nos procurou pedindo providências. Além, é claro, de oferecer um certo risco às pessoas que transitam por ali, porque tem muitas telhas que foram arrancadas e estão soltas. Seguindo, vereadora Marta do Banco do Brasil. Pequeno expediente.
Boa noite. A minha indicação número 199 solicita ao Poder Executivo que, dentro das possibilidades tributárias, fiscais, administrativas, jurídicas e juntamente com as secretarias competentes, por gentileza, peço que reedite para o ano de 2016 o Decreto 917 de 30 de dezembro de 2014, que fixa e estabelece as datas de vencimentos dos alvarás de funcionamento da as empresas, comércios, indústrias e profissionais liberais com a mesma forma e teor para que os contribuintes possam novamente ser beneficiados com os parcelamentos dos alvarás. O decreto 917 foi elaborado através do projeto sugestivo de número 154 de 2014 de minha autoria, sendo que este decreto que deu a legalidade para o parcelamento dos tributos foi de grande importância para todos que atuam no comércio, indústria, empresários e profissionais liberais, beneficiando assim os mais humildes comerciantes ou microempresários, até os maiores comerciantes. Desde já, conto com a atenção do Poder Executivo. Também tenho outra indicação aqui. Ao Poder Executivo, solicito que dentro das possibilidades, o Poder Executivo Municipal de Juara, através da pasta competente e juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, crie o programa de luta contra as hepatites. Neste programa, durante a execução, durante a semana escolhida ou nos tempos pré-determinados, o Poder Executivo executará ações no sentido de promover palestras, campanhas educativas de conscientização e orientação sobre as formas de contágio das hepatites, com distribuições de panfletos, exibição de filmes educativos relacionados ao problema e como evitá-los. As ações poderão ser realizadas nos bairros onde existem estruturas, nos PSFs, PAN e também nas escolas da rede pública municipal e nas estaduais. Justifico esta propositura, pois as hepatites se apresentam por inflamação no fígado e podem ser causadas por álcool, medicamentos e vírus. No entanto, as hepatites são silenciosas e cerca de 90% dos casos não mostram sintomas. Apenas 10% dão sinais, como urina escura e pele amarela, e em algumas situações, inclusive, sinais semelhantes aos de uma gripe. Como na maioria dos casos essas doenças não dão sintomas, existe um teste disponível no Sistema Único de Saúde que pode ajudar a diagnosticá-las. Porém, não é necessário que todas as pessoas façam, apenas os mais vulneráveis, ou seja, os que fizeram transfusões antes de 1993, quando não havia conhecimento do vírus, usuários de drogas, tatuados ou com piercing, ou que fizeram sexo desprotegido. Desde já, conto com a atenção do Poder Executivo para que analise essa indicação. Obrigada.
Agradeço a vereadora Marta. Com a palavra, o vereador Zé Moleque. Dispensou a palavra, vereadora Dona Nilza. Indicação, vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos, pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar número 04 de 2015.
Projeto de lei complementar número 004 de 2015. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 015 de 17 de novembro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal de Juara, estabelece diretrizes para o planejamento do município e dá outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei complementar legislativo número 002/2015.
Projeto de lei complementar do legislativo número 002/2015. Altera o caput do artigo 3º da lei complementar número 053 de 22 de setembro de 2008, que autoriza a regularização de lotes urbanos fora do padrão legal.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Proposta de emenda à lei orgânica número 002/2015.
Proposta de emenda à lei orgânica número 002/2015. Acrescenta o artigo 62A à lei orgânica do município de Juara, Mato Grosso.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Requerimento número 124/2015, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 124/2015, ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso.
Terminada a leitura do requerimento número 124/2015, com a palavra o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, gostaria de falar em nome da Comissão de Finanças, aqui respondendo a qualidade de presidente, a vereadora Marta e o vereador Jeremias, também atendendo o nosso regimento interno, o artigo 127. Eu gostaria de colocar, nós, a comissão, gostaríamos de colocar a apreciação do plenário, a possibilidade da dispensa dos pareceres a essa emenda à lei orgânica número 002/2015. Gostaria que Vossa Excelência colocasse ela em votação, nosso requerimento, por gentileza, e já gostaria também, a princípio, de pedir o voto e a compreensão dos colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
7 assinaturas, senhor presidente.
7 assinaturas, portanto, a quórum. Eu quero aqui apresentar para os senhores a ausência do vereador Lourão do Macarena, que se encontra na capital do estado, e a ausência também do vereador Maurinho Som, que é aproximadamente 19h20, mais ou menos, ele me ligou comunicando que se encontra no Hospital Municipal de Juara por um problema renal. Portanto, nós iniciaremos então, eu coloco aqui em discussão o requerimento proposto pelo vereador Léo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, da dispensa dos pareceres. Está em discussão. Com a palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, a princípio eu gostaria de agradecer Vossa Excelência, a mesa diretora, por ter compreendido em nome da comissão e comunico aos colegas vereadores e também à sociedade jorense que fique registrado nos anais dessa casa, que nós solicitamos esse requerimento referente a esse projeto, a dispensa dos pareceres, até porque foi realizado já, né, vereador Chico, já foi passado, todos os colegas vereadores já viram esse projeto, de autoria minha, do vereador Zé Moleque, do vereador Lourão do Macarena, e é um projeto que é da emenda positiva. É a mesma emenda que tem uma lei que foi criada na Câmara Federal, em 2013, é a mesma emenda também que foi criada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E onde nós pedimos essa dispensa dos pareceres das comissões, nós sabemos também que regimentalmente que a lei orgânica ela tem que ser de qualquer forma e passar por dois turnos. Então, por isso que eu gostaria de solicitar aí a compreensão dos colegas vereadores em nome, mais uma vez, da Comissão de Finanças e solicito a aprovação desse requerimento e aprovação após, em primeira votação, em primeiro turno desse projeto. Por quê? Nós temos a segunda votação, que tem que ter um tertício de 10 dias, de no mínimo 10 dias, e também porque esse projeto ele atinge diretamente aos interesses da lei orçamentária do município de Juara. A lei orçamentária é essa que está também na nossa Comissão de Finanças, que daqui dia 3 de dezembro, né, presidente? Vossa Excelência vai, se já for elaborado o convite, mas estaremos fazendo audiência pública. Então, antes dessa audiência pública, nós, vereadores, nós gostaríamos da aprovação desse projeto para estarmos sentando com o Executivo Municipal já para estar vindo para essa audiência pública e, porventura, fazer emenda na lei orçamentária já para o ano que vem. Por isso que eu gostaria, então, mais uma vez, em nome da Comissão de Finanças, solicitar o apoio dos colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereadora Dona Nilza?
Favorável.
Vereador Chico Bindé?
Favorável.
Vereador Jeremias?
Favorável.
Vereador Zé Moleque?
Favorável.
Vereadora Márcia do Banco do Brasil?
Favorável.
Portanto, foi aprovado o requerimento. Passa as mãos do primeiro... Isso, muito bem. Passa as mãos do primeiro secretário, então, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002 de 2015, em discussão.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 002 de 2015, acrescenta o artigo 62A à Lei Orgânica do município de Juara, Mato Grosso.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, nem vou discutir muito ela, até porque nós estamos no primeiro turno, mas temos várias matérias, senão vai se tardar muito a sessão. Mas eu gostaria, mais uma vez, de agradecer à mesa diretora por ter acatado nosso requerimento, também aos colegas vereadores. E, na verdade, os colegas vereadores já têm o conhecimento desse projeto. É um projeto de lei que ele é um sonho não só desse parlamento, presidente, mas sim de todos os parlamentos do Brasil. Então, acho que a partir do momento que todas as câmaras elas vão começar se adequar com essa lei, que essa lei é muito boa, muito importante aí para o Legislativo Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Chico do Indé.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei complementar número 04-2015.
Projeto de lei complementar número 004-2015 dispõe sobre a alteração da lei complementar número 015 de 17 de novembro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal de Juara, estabelece diretrizes para o planejamento do município e dá outras providências.
Esse projeto de lei, ele deu entrada nesta casa de lei com um pedido de regime de urgência. Portanto, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 004 de 2015. Regime de urgência. Está em discussão. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Chico do Indé.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, mensagem do veto número 005-2015.
Mensagem de veto número 005-2015, que trata do veto parcial ao autógrafo número 057-2015. Senhor presidente, consta comparecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indé, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer contrário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Léo Boy, Marta do Banco Brasil e Jeremias.
Está em única discussão a mensagem do veto número 005-2015. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Leboy.
Senhor presidente, só para me entender, me deu um branco aqui agora. As comissões votaram contrário ao veto.
Contrário.
Então nós temos que ser contrário ao veto.
Ao veto.
Então, será que o vereador Chico e Dona Nilza não quer não é, retificar o voto?
Houve uma interpretação errada.
É, porque quem for favorável ao veto vai votar favorável. Quem for contrário ao veto vai votar contrário.
Com certeza, vereador Leboy. É contrário ao veto, mantendo de acordo com o relatório da comissão.
Agradeço a questão de ordem do vereador Léo. Dona Nilza Paraná. Senhora, nós votamos, a votação foi interpretada errada pelo vereador Chico e pelas senhoras. Pode corrigir. Favorável.
Favorável.
Né? Ficou contrário, igual.
Contrário.
Contrário. Correto. Vereador Léo Boy.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta Banco Brasil.
Contrário.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereador Jeremias.
Contrário.
Aprovado. Rejeitado por unanimidade. Passa as mãos, meu secretário, para a leitura do projeto de lei municipal número 054-2015.
Projeto de lei municipal número 054-2015. Acrescenta os incisos 1, 2 e 3 ao parágrafo 6º, artigo 1º. Da Lei Municipal 2.464, de 13 de novembro de 2014.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 054-2015. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, esse projeto deu entrada na sessão anterior, em regime de urgência. Quero aqui agradecer todos os vereadores, em especial os vereadores que fazem parte das comissões, onde já está liberando o projeto hoje. Projeto esse, que o artigo 1º fica crescido para o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei Municipal número 2.464, de 13 de novembro de 2014, os incisos 1, 2 e 3, no seguinte termo. Inciso 1, havendo necessidade imprescindível do cumprimento de jornadas excepcionais devidamente justificado pela Secretaria de Educação para cumprimento do calendário letivo, será devido aos profissionais contratados em caráter temporário excepcional o pagamento proporcional dos dias trabalhados sob seu vencimento. É um dos itens que realmente se a pessoa trabalhou fora do horário, está dando permissão da Secretaria de Educação, está fazendo, pagando os dias a mais.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 054-2015. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, um projeto simples e um projeto, né, que havia necessidade mesmo aí para os trâmites legais da administração pública. É, nós fizemos nossas reuniões, já verificamos essa emenda na lei, e só para salientar que, por exemplo, na Paranorte, senhor presidente, aquela vez que nós estivemos lá, aquelas reclamações que os servidores, a diretora fez para a Vossa Excelência, e depois foi falado na sessão, esse caso dessa emenda está resolvendo aquele problema. Que a Paranorte, o assentamento, ele sempre começa, retarda um pouco mais os inícios das aulas. Mas o calendário, ele é um único calendário. Então, como ela se iniciou um pouco mais tarde, ela tem, naturalmente, terminar um pouco mais tarde. Então, e o contrato é nos 12 meses, dentro das leis da vigência do calendário. Então, aqui, com essa emenda, nós estamos autorizando, então, os servidores que trabalham além e aqueles servidores que se iniciam suas aulas após o início aqui da cidade. E lembrando, né, vereador Chico, que realmente é em caráter temporário e excepcional. Né? A lei é clara e está dita. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 055-2015.
Projeto de lei municipal número 055-2015. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 055-2015. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, também deu entrada na sessão anterior, em regime de urgência, agradecer a todos os colegas vereadores, principalmente os vereadores das comissões, que mesmo com um número grande de projetos tramitando, né, vereador, conseguiu liberar esse projeto. Projeto esse que sempre é bastante discutido, a questão da contratação, principalmente sabemos que o município está com problema na questão da folha de pagamento, mas jamais o município poderia estar fazendo concurso público para estar convocando servidores para estar fazendo apenas substituição de servidores temporariamente. Então, esse vereador discutiu na Comissão de Justiça bastante esse projeto. Projeto esse que todas as vezes, toda a legislatura anterior também deu entrada nessa Casa de Leis, já nessa legislatura também, todo início, final de ano, dá entrada nesse projeto. Então, o vereador declara o voto dele favorável e também pede o voto dos colegas vereadores.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Presidente, eu gostaria só de dar uma olhadinha rápida no projeto e aproveitando a oportunidade também, que esse é um projeto, os colegas sabem, simples e ao mesmo tempo complicado, né? E é um projeto que ele tem que passar pelo Poder Legislativo, ele já passou por várias outras gestões. E nós olhamos, analisamos esse projeto rapidamente, ele deu regime de urgência, a secretária de Educação teve, falando com os colegas vereadores, inclusive com a minha pessoa, e solicitou a urgência na liberação desse projeto. Porque esse projeto, nós já estamos chegando no final do ano, nós já estamos em novembro, e o exercício está se findando. E as secretarias, o próprio executivo, tem muitos a fazer no fechamento do exercício. E para a contratação desses servidores, é principalmente na área da saúde e educação, onde não pode parar. E é para servidores, e fique claro que servidores são para exercício do ano que vem. E tem que se fazer um teste seletivo. O teste seletivo demora dias, 30, 40 dias. Mas eu gostaria de deixar registrados na área dessa casa, que claro que vereadores nenhum vota contra a contratação do servidor. Inclusive eu não voto contra a contratação. Mas gostaria de deixar um alerta ao Executivo Municipal, aos secretários da pasta, principalmente ao Executivo Municipal, ao Prefeito e à Secretaria de Administração do município, que justifique muito bem, que fundamente muito bem, seu Prefeito, que analisa muito bem essas contratações. Nós aqui no projeto de lei, e a lei nossa é clara, a própria Constituição Federal, as nossas leis federais, a própria 101, ela é clara, que as contratações temporárias são por excepcional interesse público. E nós já vimos aí em outras gestões que houve algumas contratações que o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, ele andou apontando de ex-gestores. Então, para que isso não ocorra, nós estamos alertando, então, o Executivo Municipal. O projeto entrou num tempo curto. Segundo a secretária, já havia passado já tempo para a Secretaria de Planejamento, mas a Secretaria de Planejamento demorou um pouco para mandar para a Câmara. E é um projeto que ele é de praxe. Se você pegar esse projeto, pegar os outros projetos dos exercícios passados, é praticamente o mesmo projeto. Agora, claro que tem os servidores aqui, os cargos, as funções e a quantidade de servidores. E nós não vamos, de forma nenhuma, travar o Executivo Municipal, travar a máquina. Agora, fique registrado que a responsabilidade aí perante ao Tribunal de Contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o próprio Ministério Público, é do Executivo Municipal. Então, por isso, o Executivo Municipal e sua equipe têm que fundamentar e justificar muito bem, não para a Câmara que passou essa contratação por excepcional interesse público. As nossas leis já dizem o que é o excepcional interesse público. Então, fique essa alerta ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor Presidente, colegas vereadores.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário. Conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Chico Duindé.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal número 057-2015.
Projeto de Lei Municipal número 057-2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir ao Orçamento Municipal de 2015, aprovado pela Lei Municipal número 2479-2014, crédito adicional especial no valor de R$ 27 mil, por anulação parcial de dotação orçamentária. Já consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico Duindé, Luiza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Léo Boy, Mata do Banco Brasil e Jeremias.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 057-2015. Vereador Chico.
Senhor Presidente, o projeto foi discutido nas comissões. O projeto é utilizando da reserva de contingências, valor de R$ 27 mil, colocando para passagem despesas como locomoção R$ 1.000, diária civil R$ 1.000, contribuição patronal R$ 5 mil, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil R$ 20 mil.
Quanto à discussão, vereador Léo.
Lembrando que essa reserva de contingências é do Previoara, né? Exatamente, então vai estar sendo investido para o próprio Previoara. Fique registrado.
Quanto à discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Chico Duindé.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o projeto de lei municipal número 058-2015.
Projeto de Lei Municipal número 058-2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2479, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2015.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal número 058-2015. Vereador Chico Duindé.
Senhor Presidente, é uma abertura de crédito aqui, valor de R$ 184.989,99, cobertura de quadra escolar na Escola Municipal Rui Barbosa, adotação obras e instalações. Os recursos são provenientes do PAC 2207-247-2013 e FNDE-MEC.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Chico Lindé.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa às mãos do primeiro secretário o projeto de lei complementar número 03/2015.
Projeto de Lei Complementar número 003/2015 altera os artigos 21, 27 e 31 das Leis Complementares número 029 de 26 de dezembro de 2007, 031 de 26 de dezembro de 2007, 069 de 4 de fevereiro de 2010, respectivamente, revogando seus parágrafos, bem como parágrafo 2º do artigo 76 da Lei Complementar número 028 de 26 de dezembro de 2007 e da outras providências. Senhor presidente, já consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indé, Luiz do Paraná e Léo Boy, e parecer contrário da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Marta do Banco Brasil e Jeremias.
Esse projeto de lei, ele deu entrada nesta Casa de Leis a dia 24 de setembro e entrou em tramitação e depois, atendendo uma solicitação dos membros do COPARP, nós prorrogamos o prazo, enviamos um ofício solicitando, então, a manifestação do COPARP e, para isso, nós estabelecemos um prazo de 10 dias. O nosso ofício foi datado do dia 3 de novembro e recebemos a resposta dele no dia, já a manifestação do COPARP, no dia 6. Portanto, obedecendo o que requeria o COPARP, aqui encontra a manifestação do COPARP, portanto, eu coloco o projeto de lei complementar número 003 em discussão. Com a palavra, o vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, projeto esse que já trouxe grandes discussões desse Poder Legislativo, este vereador, por ser servidor público, vota nesse projeto cortando a sua própria carne. Tentei de tudo que é jeito, senhor presidente, procurando tudo que é lugar possível, decisões judiciais que fossem favoráveis à questão de incorporação de gratificação dos servidores públicos. As decisões do STF, que é a Suprema Corte, pugna pela inconstitucionalidade do referido projeto de incorporação. A gratificação, estímulo, pelo STF é bem entendido. Ela seria um estímulo quando estivesse desempenhando a sua função. Após isso, até uma forma de estimular novos servidores quando chegar no cargo, a oportunidade de ter um cargo de chefia, não seria um estímulo. O próprio sindicato dos servidores, o vereador procurou, não teve manifestação, acredito para nenhum dos colegas vereadores, que é o representante dos servidores públicos, não teve manifestação defendendo esse referido projeto. Esse projeto ele vem a beneficiar uma parte dos servidores, mas ele, de certa forma ele é injusto com a maioria dos servidores. Porque a maioria dos servidores públicos nossos, hoje, eles não têm cargo de chefia, gratificação que poderia estar incorporando nos seus vencimentos. Pode ser que algum servidor, estão presentes, alguma parte dos servidores, esteja achando que votar contra esse projeto estaria ajudando os servidores públicos. Mas, com certeza, o prefeito, devido à questão que o município se encontra, com impacto na folha de pagamento, se essa Câmara derrubasse esse projeto, com certeza o Executivo entraria com ação de inconstitucionalidade junto à Justiça. E isso poderia vir, no lugar de estar colaborando, estar prejudicando com os servidores, inclusive servidores que já podem até estar com a incorporação. Então, o impacto tem impacto na folha, porque se incorporou de um servidor, o próximo gestor pode entender que vai colocar outro naquela chefia. Se ficar mais 5 anos, então seria também com impacto. Uma das decisões que eu procurei, que é do Tribunal de Contas do Piauí, que ainda colocou dessa forma. Com a Emenda Constitucional 2098, o legislador reformista também objetivou acabar com outra prática não menos imoral, ou seja, além de inconstitucional, eles estão considerando como imoral, que consistia em se conceder ao servidor, pouco tempo antes de sua aposentadoria, funções de confiança ou cargos em comissão, chefia, direção e assessoramento, a fim de que a gratificação inerente a estes cargos fosse integralmente incorporada aos proventos no momento de sua inativação. Outra decisão, também, Tribunal de Justiça, onde o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Lagoa Vermelha entrou contra a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha. Isto posto, o Ministério Público pugna pela procedência parcial do pedido inicial para, sem redução do texto de lei, ser reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 4.270 de 96 do município de Lagoa Vermelha, dando-se ao dispositivo interpretação conforme a Constituição Federal no artigo 37, inciso 14, visto os termos do artigo 8º da Constituição Estadual, consequentemente afastando-se a exégese liberal da norma que permite a incorporação de gratificações e adicionais sobre o vencimento padrão já acumulado com outros acréscimos pecuniários. Senhor Presidente, tenho pleno conhecimento que o nosso servidor público, não apenas os que estão presentes, mas todos os servidores públicos do município de Juara são mal remunerados. Mas acredito que a gente tinha que tentar lutar, e muito, por melhoria de nossa arrecadação e cada vez mais tentarmos melhorar a situação do nosso servidor. A questão do servidor não é diferente do município, do estado, do servidor do estado, aquela questão da que está com consignação do estado, 80% também está com consignação. Então sabemos a situação que cada servidor está, mas votar favorável a um projeto dessa natureza, pode ser que hoje estamos sendo imediatistas, mas que a longo prazo pode vir a estar prejudicando os servidores. Então, senhor presidente, esse vereador, de certa forma, também pleiteou na época, esteve 14 anos seguidos, sem nenhuma interrupção de nenhum dia, só das férias, mas era, continuava recebendo a sua gratificação. Ele pleiteou em todas as instâncias e ele perdeu na época. Perdeu porque é pela inconstitucionalidade. Então, senhor presidente, acredito que nem todos os servidores que estiveram presentes falando comigo já sabiam o meu posicionamento. O posicionamento é de tentar melhorar a situação de todos os servidores, mas dessa forma, votando por um projeto inconstitucional, este vereador não poderia estar fazendo este tipo de erro. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo.
Presidente, a princípio, me causou surpresa a entrada desse projeto na data de hoje, que nós já vimos falado nas outras sessões que ele iria entrar para o dia 16. Eu gostaria de ver que Vossa Excelência, por gentileza, solicitasse à primeira secretaria o parecer do COPAR, a manifestação do COPAR, porque eu não tenho conhecimento. Se foi favorável ou contrário, como é que...
Pois não.
Ofício 143, GSMA 2015, Juara, 6 de novembro de 2015. Ao excelentíssimo senhor João Cândido de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Juara, Mato Grosso. Assunto, resposta ao ofício 343, Gabinete da Presidência, 2015, 3 de novembro de 2015. Excelentíssimo presidente, com os cordiais cumprimentos no intuito de atender a solicitação desta egrégia Casa de Leis, em especial o expediente acima mencionado, venho por meio deste encaminhar cópia das atas do COPARB com a manifestação dos referidos membros acerca do projeto de lei complementar número 003, de 23 de setembro de 2015, que dispõe sobre a alteração dos artigos 21, 27 e 31 das leis complementares número 029, 2007 e 069, 2010, que revoga os parágrafos, ainda o parágrafo 2º do artigo 78 da lei complementar número 028, 2007, pelo qual encontra-se em trâmite no Poder Legislativo. Dessa forma, cumpre informar que a presidência do COPARB, ou seja, esta secretaria, não opinou acerca do projeto, se abstendo de qualquer manifestação, mesmo porque restou explícito que os demais membros do COPARB presente em reunião, bem como a justificativa escrita de um dos membros ausente, foram unânime deliberando contra o projeto de lei complementar número 003/2015, apresentando aos parlamentares, na oportunidade, recomendaram ainda a retirada da matéria para que pudessem realizar um estudo de impacto financeiro orçamentário visando a possibilidade de haver regra de transição aos servidores que se encontram contra prestes a incorporar a função gratificada ou comissão. Portanto, senhor presidente, e nobre já diz, segue anexo a atas das reuniões do dia 15 de outubro e do dia 5 de novembro do corrente ano para apreciação e as referidas justificativas de membros que não fizeram presente. Na CT ter atendido vossa solicitação, colocamos este conselho e a secretaria à disposição. Cordialmente, que ele é Câmara, Secretaria Municipal de Educação, presidente do COPAR. Quer que leia também o...
Verdade, então, pelo que eu entendi, foi a manifestação do COPARP, menos a secretária que se absteve. Eles votaram o contrário e solicitaram o contrário ao termo do projeto, solicitaram a retirada do projeto. Eu também, senhor presidente, por isso que onde eu disse que causou estranheza, eu fiz um ofício, ofício 125, fiz ele dia 28 de outubro, acredito que foi protocolado na prefeitura por causa desse horário, dia 3 do 11. E eu fiz a solicitação à prefeitura, a solicitação não coloquei prazo, porque eles estão vendo e está se discutindo esse projeto, não havia necessidade de colocar prazo, que a prefeitura deveria e poderia entender da rapidez que nós gostaríamos da resposta desse ofício. Não me mandaram, eu só gostaria de deixar registrado aqui que eu solicitei, qual o índice da folha de pagamento até a presente data? É exatamente para mim fazer esse estudo desse projeto. Claro que já havia passado pelas comissões, nós já havíamos inclusive dado parecer contrário. Mas como houve essas discussões, esses debates, e inclusive também eu perdi no regime de urgência, por isso que eu fiz essas solicitações. Cópia dos estudos realizados e quais medidas administrativas estão sendo implantadas para a redução do índice de aplicação de recursos com pagamento pessoal. Isso tudo porque estava na justificativa do projeto. Quais critérios e vantagens de caráter geral aos servidores públicos municipais, em detrimento ao princípio da impessoalidade, estão sendo estabelecidas? Isso também está na justificativa do projeto. E não me mandaram resposta. Relação nominal dos servidores já incorporados. Relação nominal dos servidores e a data prevista para futuras incorporações. Cópia do impacto orçamentário e financeiro com aprovação do citado projeto. Infelizmente, até o momento, senhor presidente, não obtive resposta. Colegas vereadores, deve ter lido meu parecer, nosso parecer, que foi meu parecer na qualidade de relator da Comissão de Justiça. E onde o vereador Chico leu, e está certo, porque lá eu sou um, e nós somos em três membros, lá eu dei o parecer contrário, mas a comissão votou favorável. Então, a comissão é maioria, que eu assinei com a comissão, mas meu voto lá na comissão foi contrário. Lá na Comissão de Finanças, onde ele passou também, o vereador Jeremias relator, também nós fizemos reunião em conjunto. O vereador Jeremias também deu seu voto contrário ao projeto. Eu também votei contrário, a vereadora Marta foi favorável ao projeto. Então, só para justificar, é por isso, para ninguém, para de repente não haver um mau entendimento. Mas lá na finança, foi o vereador Léo Boy foi contrário, mas ele perdeu, porque é minoria. Então, a comissão votou favorável, que é a dona Nilza e o vereador Chico. Na comissão de finanças, apenas a vereadora Marta votou favorável, o vereador Jeremias, o vereador Léo Boy votou contrário. E é por isso, então, que ele perdeu na comissão de finanças. No meu relatório, eu citei alguns entendimentos do Supremo Tribunal. E lá, onde eu achei vários entendimentos, e está no relatório, inclusive fiz questão de anexar no meu relatório, eu não quero aqui de forma nenhuma discutir com o vereador Chico, até porque esse projeto já foi discutido demais. E lá tem entendimento do Supremo também que a incorporação ela não pode ter reajuste, ela pode ter incorporação. Então quer dizer que ela existe, ela pode existir. Eu não vejo ilegalidade nessa incorporação, até porque ela vem lá de 2007 e até o momento não teve problema. E eu vejo, por outro lado, a impessoalidade, que nós tivemos servidores que foram incorporados e nós temos servidores que poderiam ser incorporados. Nós temos servidores, colegas vereadores, que vêm sonhando todo dia, toda semana e todo mês, sonhando com essa data dessa incorporação. Tentando atender o seu gestor, o seu chefe imediato, da melhor maneira possível. Tentando desempenhar a sua função da melhor qualidade e ética possível para permanecer nesse cargo. Para realizar esse tão sonhado, desse pequeno reajuste que vai incorporar no seu salário. Tem servidores que já tinham programação financeira, orçamentária, já com compromisso para o futuro dessa incorporação. Servidores que levariam daqui 2 meses ou 3 meses para incorporar. Esse sonho estava se tornando realidade. Quando, infelizmente, esse projeto vem para destruir, para acabar com esse sonho. O vereador Lourão do Macarena, que seria contrário ao projeto, não está aqui hoje, está em Cuiabá. Vereador Maurinho, às 7 horas, 19 horas e 20 minutos, ligou o presidente, estava internado, problemas de saúde, também que seria o contrário, já tinha se manifestado ao contrário. Os outros colegas vereadores estão aí, vão opinar pelos seus votos, mas claro que o voto dos dois vereadores não se computam. Vereador Lourão, inclusive, naquela reunião que nós tivemos lá, sexta-feira, presidente, lá no bairro da Creche, Jardim Califórnia, onde o presidente, acredito que vai anunciar e vai registrar também aqui, que já foi marcado, o presidente já estendeu o convite, a comunidade aceitou para que nós fizéssemos a sessão itinerante lá no bairro. E até lá naquele bairro foi discutido esse projeto, causou uma certa polêmica, e que esse projeto talvez entraria hoje, mas provavelmente seria votado lá, seria dia 16. O vereador Lourão estava lá, ficou tudo animado, não, vou para Cuiabá, e no dia 16 voto o projeto. Infelizmente o projeto entrando hoje, claro, o Coparp já manifestou rapidamente, solicitando essa retirada, e eu gostaria de não discutir mais o projeto, mas gostaria de solicitar à mesa diretora, que analisasse com carinho, o projeto apenas está em discussão, e para os servidores presentes, nós, o projeto não se tem condições nenhuma de se pedir vista, de conformidade com o nosso regimento interno, para melhores estudos, porque ele já foi aprovado em regime de urgência. Regime de urgência que eu já falei que nós perdemos. Quem votou favorável ao regime de urgência foi eu, o vereador Lourão, o Zé Moleque e o Maurinho no regime de urgência. Não sei se o vereador votou ao contrário, né? Não lembro. Sei que nós perdemos o regime de urgência. Então, o vereador até questionou se havia necessidade. Então, não esquece, não existe possibilidade nenhuma do pedido de vista do referido projeto. Mas eu gostaria sim de pedir, eu não sei se a mesa diretora entrou em contato com o executivo municipal, com a sua equipe, com seus técnicos, o próprio Coparp, que é representado pela secretária, que se absteve de votar, não se manifestou, mas veio por ela ver assinado ofício, ela solicitando a retirada desse projeto por melhor estudo. De repente, se pudesse sentar com os vereadores, com os servidores, com o próprio sindicato, se votou, vereador Chico, por unanimidade, o presidente do sindicato e representante do sindicato fazem parte do Coparp, então já deva ter mudado de ideia, deva ter votado também contrário à tramitação do projeto. Eu até pediria para a mesa diretora, Não sei como é que vai ser a decisão também dos colegas vereadores. Se houvesse a possibilidade da mesa diretora estar dentro das limitações da mesa, tem condições, se a mesa falar que vai fazer retirada desse projeto para melhor análise, para melhor estudo, esse é um pedido que esse vereador faz à mesa. Se puder atender, mas também se não puder atender, não vou reprimir. Eu vou dizer que eu vou continuar votando independentemente da situação e mais ainda, claro, auxiliado pelo COPARP. Esse COPARP, ele definitivamente, vereador Zé Moleque, ele representa os servidores públicos. O servidor público se tornar efetivo, ele tem que passar pelo COPARP. Para ter um reajuste salarial, para ter algum... Tudo na vida do servidor, ele tem que passar pelo COPARP. O COPARP fez esse pedido ao Poder Legislativo, fez esse pedido à mesa diretora. Então, por isso eu gostaria. Na verdade, eu acho que os técnicos do Executivo Municipal já poderiam ter retirado esse processo. Esse projeto que se criou o COPARP veio também do próprio Executivo Municipal. Não li a ata do COPARP, mas pelo que vi todos, foi falado nos expresso no ofício, não vi, não participei das discussões. E como o COPARP solicitou ser retirado, acho que seria com respeito a essa comissão que se retirasse esse projeto, a própria prefeitura retirasse, sentasse com os servidores, sentasse com o COPARP, sentasse e analisasse. Nós estamos chegando no final do ano, estão tirando o sonho dessas pessoas. Eu acho que poderia se analisar. E se de repente nós pegarmos esse parecer do COPARP e só jogarmos do lado e não prestar atenção, eu não sei para que vocês, servidores, fazem parte do COPARP. Porque se vocês deram o parecer contrário e pediram para melhores estudos e o executivo nos pronunciou, infelizmente aqui nós colocamos em votação também, eu peço desculpa aos servidores do COPARP, mas vocês não estão resolvendo nada. Nós não precisávamos nem ter criado essa lei do COPARP, porque vocês opinaram, que estão lá, que sabem a realidade, e não está sendo atendido. O ofício, mais uma vez, a prefeitura que é de prática não se responde. Mas o que eu tinha para dizer, senhor presidente, é isso. É lamentável essa situação, é uma pena, mas eu já antecipo meu voto, que eu serei contrário ao projeto, dependente aí do pronunciamento e do voto dos colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Eu só gostaria de mencionar alguns pontos. De fato, o projeto foi dado entrada nesta casa, com regime de urgência, foi aprovado o regime de urgência, no momento em que os representantes do COPAR passaram a ter conhecimento do fato. Na verdade, não teria, no meu entendimento, nem sido o COPAR, e sim os funcionários que anseiam, que almejam essa conquista. O projeto, tanto é que eles tiveram nas últimas quatro sessões, todas as sessões aqui nesta Casa de Lei, aguardando a votação. Observaram que haveria uma falha, encaminharam uma solicitação para a presidência, prontamente nós atendemos. Porém, lá no artigo 272, ele diz o seguinte, que apesar da manifestação do COPARP, favorável ou contrário, essa manifestação não influencia na decisão do plenário, ou também, por outro lado, do executivo. Nós optamos por obedecer os trâmites legais, conforme eu já havia falado. Foi encaminhado a solicitação da manifestação do COPARP no dia 3. A manifestação foi encaminhada para nós, foi efetuada no dia 6, protocolada nesta Casa de Leis no dia 9, às 9 horas da manhã. E conforme esta presidência havia falado, se o COPARP houvesse obedecido o prazo integral do seu parecer, eu colocaria o projeto de lei no dia 16. Portanto, eu recebi o parecer na data de hoje e assim nós estamos colocando, aliás, de fato foi colocado o projeto para votação e está em discussão. E aí, quando os membros do COPARP sugerem a retirada do projeto, esse documento deveria ter sido encaminhado para o Poder Executivo e não para o Legislativo. Outra coisa, o que a gente percebe, e isso já foi bastante discutido em outras oportunidades, é que quando você tem um direito adquirido, é uma coisa, ele de fato existe. Agora, um direito a adquirir eu nunca vi. Então, eu não vejo motivo para fazer essa retirada do projeto, simplesmente porque está faltando dois parlamentares aqui. E também pelo entendimento, é claro, do companheiro Léo, que deveria se retirar o projeto para mais observações. Eu acredito o seguinte, falando, por exemplo, na questão do direito adquirido e o direito adquirir, ele é um fato real, porque você, um exemplo bem típico do direito adquirido e do direito adquirir, a aposentadoria pelo INSS. Nós somos testemunhas de que as pessoas trabalham, 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 já estão velhinhos, daí chega lá, o governo muda o sistema, perdeu tudo aquilo. Então, são coisas que nós temos que compreender. são ações que o governo toma para poder diminuir o seu fluxo de despesas. E no município não é diferente. Nós podemos observar isso aí com muita clareza. Um exemplo bem tranquilo que eu vou passar para vocês aqui. Eu tenho aqui um exemplo nesta Câmara, que eu tenho servidor que saiu de um salário de R$ 1.800 para um salário de mais de R$ 4.000 reais. Isso é justo com os seus companheiros de trabalho, com os seus companheiros de sessão? Você, a partir de amanhã, você deixa de receber, de ser um chefe? Aí você vai desempenhar o mesmo trabalho do cidadão que está do seu lado e você ganhando um absurdo e o camarada se ralando para ganhar aquele valor que ele fez o concurso para ganhar. Eu entendo, é claro, que todos nós queremos cada vez mais, é lógico. Mas nós não podemos também, enquanto legislador, concordar com o que é inconstitucional. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que ver a administração pública, não é hoje. Eu não posso olhar no meu umbigo, eu tenho que olhar lá para frente, na condição de legislador. Então eu vejo exatamente dessa forma. E eu entendo que se a mesa diretora, retirar esse projeto agora da pauta, ele simplesmente, no meu ponto de vista, ele seria um pedido de vista disfarçado. Portanto, no meu entendimento, nós não faremos a retirada do projeto. Né? Esse é o meu entendimento. E o projeto continua em discussão. Vereador Léo.
Senhor presidente, eu entendo o posicionamento da mesa e, inclusive, o próprio regimento interno diz que nós temos 45 dias para votar o projeto. Sim. Independentemente se o executivo quiser tirar, ele não tem poder para isso, nem a mesa diretora. Nós temos 45 dias após a aprovação do regime de urgência. Por isso que eu sempre falo para os colegas que se analise antes de votar um projeto em regime de urgência. Depois da votação do regime de urgência, o projeto só tem uma saída. Ele ser aprovado ou ser reprovado. Ele não existe outra forma. Então ele vai ter que se entrar em pauta, vai ter que se entrar em discussão. E eu gostaria de deixar claro, senhor presidente, eu não justifiquei por causa da ausência dos dois pares. Eu gostaria de que, se houvesse a possibilidade da mesa diretora retirar e aguardar para a próxima sessão, tudo bem. Mas não tem problema nenhum. De forma nenhuma, senhor presidente. Agora não seria um pedido de vista disfarçado. O pedido de vista ele existe. E ele existe dentro do nosso regimento. Mas está na mesa diretora tem autonomia. Ela, e através da primeira secretaria, que faz a pauta da sessão. Enquanto não se coloca um projeto em votação, quem comanda, e claro, quem sempre vai comandar, é a mesa diretora. A partir do momento que se colocou ele em votação, aí, claro, é o plenário. Mas até o momento, a mesa é soberana e o parlamento é dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço o ponto de vista do vereador Léo. Continua em discussão o projeto. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Chico do Indéia.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Contrário.
Vereador Jeremias.
Contrário.
3 votos contrários e 3 votos favoráveis. Portanto, essa presidência vota favorável. 4-3. Passa as mãos do meu secretário para a leitura. Projeto de resolução número 008-2015.
Projeto de resolução número 008-2015, que altera artigos e acrescenta incisos ao anexo 1 da resolução número 123-2011, que aprova o regimento interno da Câmara Municipal de Juara.
Está em única discussão a resolução número 008-2015. Terminados. Discussão está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Emenda substitutiva número 009-2015.
Emenda substitutiva número 009-2015. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Substitui a redação do projeto de lei do Legislativo número 031-2015.
Está em única discussão a emenda substitutiva 009-2015.
Senhor presidente.
Vereador Chico.
Esta emenda no projeto foi bastante discutida na comissão. Até agradecer ao vereador Léo, à vereadora Dona Nilza, onde é um projeto de autoria deste vereador, que seria o projeto da nota premiada. Mas por estar atendendo de forma mais ampla, foi solicitado pela comissão e foi bastante discutido algumas alterações no projeto, principalmente da questão de valorização do produto, a nota fiscal ser um documento que valoriza o produto que se adquiriu, e também incluindo a parceria com o PROCON Municipal.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 031/2015, de autoria do vereador Chico do Indéia.
Projeto de lei do Legislativo número 031/2015. Institui o programa de incentivo à arrecadação através da campanha Nota Premiada e da outras providências. Senhor presidente, já consta comparecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Mata do Banco do Brasil e Jeremias.
Está em segunda discussão o projeto legislativo, de lei do legislativo no 031 de 2015. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, sempre pautando todos os colegas vereadores da necessidade, né, que o município teria que estar melhorando a sua arrecadação. Um deles é esse projeto aí. Peço o apoio de todos os colegas vereadores, onde o nosso contribuinte irá cobrar, né, a nota fiscal, o boleto fiscal, para com isso aumentarmos a nossa arrecadação. Tivemos projetos, já passou por essa casa de leis, que está hoje em pleno vigor, que seria aquele da recuperação dos créditos, né, Léo? Onde está dando condições do nosso morador que tem dívida ativa com o município, que façam seus acertos e consigam tirar suas certidões, como também tive aquele projeto que solicitei que o Poder Executivo fizesse mais divulgação da questão do IPVA, onde poderíamos estar cada vez mais trazendo o nosso morador para estar emplacando seu veículo no município de Juara e com isso nosso município ter condição de ter recursos para atendermos a nossa demanda.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Presidente, gostaria de parabenizar o vereador Chico, que tem essa visão de se aumentar, de tentar se aumentar a arrecadação do município de Juara. E esse projeto é interessante. E não menos interessante que esse outro também, vereador, referente a esse, o programa que está agora do IPTU. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, nós estamos falando aqui de se incrementar a receita. O seu prefeito está aqui, aquele está aqui, o chefe do gabinete está aqui. Eu não sei se está sendo divulgado em carro volante, se está no meio de comunicação do município de Juara. Teve algumas pessoas que me perguntou se é verdade, se é, se não é. Se poderia dar uma divulgada um pouco mais, forçar um pouco mais, porque tem pessoas, prefeito, que às vezes não está sabendo dessa questão, dessa oportunidade, Chico, dessa questão desse IPTU. Então nós, vereadores, já poderíamos estar falando aqui nas nossas sessões e também, claro, o Executivo Municipal, aproveitar a imprensa e publicar um pouco mais, que com certeza arrecadará aí bem mais para o município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico.
Só informando, Léo, ele foi feito panfleto do município, está também divulgando com carro de som, está divulgando em todos os meios de comunicação. Hoje escutei na Rádio Tucunaresco, na TV também está passando, na Rádio Difusora. Então está bem divulgado. Então esperamos é que o nosso morador, né, procure. Sabemos as dificuldades que todos passam, mas é uma oportunidade ímpar de estar com isso regularizando a sua situação e evitando também que seja levado o seu nome à execução fiscal. Era isso, presidente.
Continue a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei legislativo número 033/2015, de autoria do vereador Léo Boy, Marinho Son e Zé Moleque.
Projeto de lei do legislativo número 033/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de porta giratória com detector de metais nos estabelecimentos bancários no âmbito do município de Juara e da outras providências. Senhor presidente, consta comparecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços, Plus, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 033/2015. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, esse projeto de autoria nossa, minha, do vereador Zé Moleque, vereador Maurinho, já está em segunda discussão, o vereador já discutiu na sessão passada, o vereador Maurinho que nos faz presente, e é um pedido, senhor presidente, dos próprios servidores, dos usuários, Marta, do Banco do Bradesco. Esses dias atrás, infelizmente, houve uma fatalidade que foi ali próximo ao banco, com uma pessoa que estava lá no banco, e algumas pessoas que ali no Banco do Bradesco trabalham, e outras pessoas que ali convivem, que trabalham com o banco, e pessoas que trabalham no banco, diz que já presenciaram, infelizmente, alguns clientes, algumas pessoas que vão lá com arma branca, faca, já foram outras pessoas com revólver, estão ali na fila, às vezes são mal intencionados e às vezes são sem maus intenções. Mas hoje nós estamos no Banco Brasil, temos a caixa, eu sei que algumas pessoas reclamam da porta eletrônica, mas a porta eletrônica, Marta, ela vem para dar segurança aos servidores e principalmente às pessoas, os usuários do banco. Então, esse projeto já tem em vários outros municípios, Sinop, bom, em Cuiabá, em todos os municípios, e Juara, esses próprios servidores solicitaram ao Banco Bradesco. Mas o Banco Bradesco, através da sua chefia imediata, que é um banco particular, eles dizem que só colocariam uma porta giratória se houvesse uma obrigação do poder público municipal do município, só através de uma lei municipal. Então, esse projeto, na verdade, ela vem atendendo aos servidores do Banco Bradesco, mas principalmente é pedido das pessoas que usam ali o Bradesco. Então, por isso eu gostaria mais uma vez, em nome do vereador Zé Moleque, que não sei se vai discutir, o vereador Maurinho, que não está presente, que os colegas vereadores apreciassem e votassem favorável ao referido projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu só quero parabenizar pelo seu projeto, porque eu, como bancária, eu presencio todo dia a retirada ali da porta giratória. Canivete, tesoura, até tesourinha, porque uma tesoura, por menor que seja, ela no lugar certo, ela mata. Então, é uma questão de segurança, a população só tem a agradecer, isso vem provar que a gente está preocupada com isso, e o banco só providencia realmente a partir do momento que é uma lei municipal. Então, é muito bem-vinda essa lei, parabéns para vocês. Obrigada.
Continua a discussão. Eu quero também parabenizar a atitude dos colegas vereadores, dizer que, acima de tudo, isso é questão de segurança. E depois, Léo, esse também é um hábito que nós temos que aprender, não é? Você chegar num caixa na porta de um banco, você, como é tal, você não vai entrar. O próprio telefone, ele já te cerca ali naquela porta eletrônica. Então, é só uma questão da gente se habituar com o novo sistema. O pessoal de Juara já está habituado nas outras agências, no Banco do Bradesco não vai ser diferente. E isso aí nada mais, nada menos do que oferecer uma maior segurança aos usuários dos bancos. E, portanto, eu parabenizo a ação dos colegas vereadores. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda modificativa número 007-2015.
Emenda modificativa número 007-2015, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o projeto de lei municipal número 041-2015.
Está em única discussão a emenda modificativa número 007-2015. Vereador Léo Boia.
Presidente, eu gostaria só de... Presidente, colegas vereadores, na verdade, nós fizemos essa emenda modificativa, nós estamos modificando o artigo 36 da lei que já existia, por isso que eu pedi ao secretário executivo Lincoln verificar, só para deixar registrado. E essa lei, nós vamos estar falando dela depois, vai entrar em discussão a lei, com a emenda depois, presidente, acredito. E essa lei, ela já foi realizada em 2015, nós vimos ela, houve algumas alterações. E essa lei é a lei de transporte escolar. E lá no artigo 36 diz o seguinte, hoje, com a atual redação que está no projeto, o projeto está na lei, os casos não previstos nesta lei poderão ser solucionados pelo prefeito municipal mediante decreto. Não, isso aqui é do projeto. Na verdade, isso aqui é o projeto. O projeto está vindo alterando. Aí nós estamos voltando, modificando, deixando com a redação do artigo 36 que já estava no projeto. O município definirá, através de decreto, as demais condições necessárias para a implantação dessa lei. Nós criamos uma lei de transporte escolar, foi lá em 2015, inclusive, eu me recordo dessa lei, presidente, que eu fiz várias emendas nela, atualizada, se adequando a esta lei. E esse artigo 36 está dizendo o quê? O município definirá, através de decreto, as demais condições necessárias, algumas outras condições necessárias para a aplicação desta lei. Mas o que consta nessa lei, o que foi aprovado pelo Poder Legislativo. E nós fizemos essa emenda modificativa, onde o prefeito, o Executivo Municipal estava mudando o artigo 36, porque nós já tivemos vários problemas com a questão do transporte escolar aqui. Na verdade, foi alguma falta de diálogo entre os poderes pela questão do transporte escolar da zona rural. Então, aí o Executivo estava cancelando esse texto e colocando que os casos não previstos nessa lei, poderão ser solucionados pelo prefeito mediante decreto. Quer dizer, o que está na lei, é na lei. O que não existe na lei, poderia ser feito através de decreto. Nós sabemos da questão do prefeito, secretário, mas quando se faz um decreto regulamentando o que não está na lei, o que não foi passado pelo poder, às vezes acaba dando alguns transtornos, ou de repente algum mal entendimento com alguns pais ou alguns alunos, né? Ou estudante, que é o melhor, porque agora não pode falar mais aluno, e sim estudante da rede pública municipal. Então, prefeito, já que o senhor está aqui, sua equipe está aqui, acho que não teria problema em passar as leis aqui pelo Poder Legislativo. Claro que nós somos companheiros, estamos aqui para aprovar. Agora que são 9 cabeças, 9 membros pensantes, com mais com o executivo são 10 e com mais secretários, e se for com educação, são 11 pessoas, que nós podemos trocar uma ideia e de repente fazer uma lei que melhor vai atender esses estudantes da rede pública. Então é por isso que nós voltamos o artigo 36, que vai permanecer, que o município vai definir através de decreto para regulamentar a lei, e está saindo. Então qualquer outra situação, claro, com a aprovação dos colegas pares, algumas diretrizes para o transporte escolar do município de Juara que não estejam contempladas nessa lei, se torna obrigatório, então, o Executivo Municipal encaminhar para sanção, para aprovação, do Poder Legislativo Municipal. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua a discussão, projeto de lei. A emenda, perdão. determinada discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Projeto com emenda modificativa. Perdão. Só emenda modificativa. Projeto daqui a pouco. Está. Vereador Leboy.
Favorável. A emenda, né?
A emenda. Vereador Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Chico Lindé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 041 de 2015.
Projeto de lei municipal número 041-2015 altera a lei municipal número 2192 de 29 de julho de 2011, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar de aluno da rede municipal de ensino residente na zona rural e da outras providências. Senhor presidente, já com a emenda, né? Parecer já consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia Nilza Paraná e Léo Boy. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Marta do Banco do Brasil e Jeremias. Parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereadores Maurinho Son, Zé Moleque e Léo Boy.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 041 de 2015. Vereador Léo Boy.
Presidente, gostaria de verificar o projeto, só para deixar os colegas vereadores sendo essas alterações que foram feitas. Na verdade, as mudanças que foram feitas são poucas mudanças, foram muitas mudanças, mas foram poucas ao mesmo tempo. No corpo do projeto de lei, onde estava a palavra alunos, foram todos substituídos por estudantes. Por exemplo, o parágrafo primeiro era aluno, foi substituído, o artigo primeiro era aluno, foi substituído por estudantes. O artigo segundo também estava aluno, foi substituído por estudantes. No parágrafo primeiro do artigo 2º, só existia um parágrafo, então foi realmente arrumado que apenas parágrafo único foi consertado. E no parágrafo único também, onde estava estudante, onde estava aluno, foi substituído por estudante. No artigo 3º, também foi substituído aluno por estudante, mas também foi acrescido, foi melhorada a redação. Eu vou estar lendo ele só para ficar registrado. Artigo 3º, o município de Juara, Mato Grosso, responsabilizar-se-á pelo transporte dos estudantes da rede, aí era a rede municipal, agora colocou rede pública de educação básica, e estudantes do município vizinho, quando celebrado, termo de cooperação. Foi só adequado, ficou melhor essa redação. No parágrafo 1º, parágrafo 2º, no 3º, também foi retirado alunos e acrescido estudante. No parágrafo 4º, foi retirado o aluno e acrescido estudantes da rede pública de educação básica. No 5º, foi acrescido transporte municipal, foi acrescido transporte público escolar. Também acho correto. No parágrafo 2º, artigo 5º, também foi substituído alunos por estudante. No artigo 7º, foi acrescido no transporte municipal, acrescido também público escolar. Foi alterado também aluno para estudante. No parágrafo 3º, também foi tirado aluno colocado estudante. No 8º, mesma coisa. No parágrafo 4º do 9º, também. No artigo 10, na letra C, era representante, foi colocado representante, era do Fundeb, agora colocou do Penat, você acrescentou também, que seria a mesma coisa. A letra G está sendo revogado, que era pais de rede estadual, aí colocou representante dos pais da rede pública, que antes era pública municipal, e colocou só rede pública, que atende os dois, o municipal e o estadual. Na I, foi tirado os alunos e colocado estudante, e acrescentou também a rede pública, que estava a rede estadual, e colocou rede pública. O J foi revogado, que era aluno da rede municipal e acabou sendo aluno de rede pública. No artigo 12, se mudou de serão para deverão. Os veículos a serem vistoriados deverão estar de acordo com as normas previstas no Código do Trânsito Brasileiro, em especial, acrescentaram, vírgula, em especial o artigo 36 do seguinte. O parágrafo 1º também foi alterado, foi acrescentado também e uniformizado. O 7º foi acrescido, parágrafo novo, não atender e ou falar em telefone celular enquanto estiver sob direção do veículo. É óbvio, mas está na lei. O artigo 21 também é novo. Compete à Comissão de Transporte Escolar acompanhar e fiscalizar a execução do transporte escolar pelo município, bem como a vistoria dos veículos e de licença dos motoristas, deliberando sobre eventuais controvérsias. Novo. O artigo 29 também foi retirado do aluno. O artigo 30 também colocou estudante de rede pública de educação básica. O artigo 33 foi acrescido uma redação municipais e estradas vicinais. Aí o artigo 36 já foi votada a emenda substitutiva, senhor presidente. Então, na verdade, essas mudanças nessa lei foram, na verdade, simples mudanças, foram algumas adequações e que foram todas apreciadas pelas comissões. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, o projeto de lei municipal número 041 de 2015 com a emenda modificativa está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Chico Lindéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passar as mãos do primeiro secretário para a leitura, o projeto de lei legislativo número 035-2015, de autoria do vereador Léo Boy.
Projeto de lei do legislativo número 035-2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais do município de Juara que coloquem mercadorias com data de validade próximo do vencimento em promoção, anunciarem em cartaz de forma visível o prazo de validade de mercadorias oferecida. O presidente consultou o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vereadores Maurinho Sons, Zé Moleque e Léo Boy.
Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 035-2015. Vereador Léo.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto, algumas pessoas na rua me pararam e questionaram e solicitaram se havia possibilidade. Infelizmente, o brasileiro tem um problema. E o comerciante, sem maus intenções, acredito eu, ele, de repente, Irene, ele tem uma mercadoria que está perto de vencer, prefeito. Está faltando 30 dias para vencer, está faltando 40 dias para vencer, e ele tem que se desfazer daquela mercadoria. Ele pega essa mercadoria, coloca na prateleira separada, ou coloca lá um cartaz bem grande, promoção daquela mercadoria, bem grandão escrito, promoção, e o valor que vai reduzir bastante, até 50%, 60% daquela mercadoria, coloca o valor bem grandão. O comerciante, a pessoa chega lá, usa, né, e fica, vai lá, opa, vou comprar uma mercadoria mais barata. Mas aí nós brasileiros estamos defeitos. Nós não olhamos a data de vencimento dessa mercadoria. Aí você chega lá, como está aquela promoção, você vai comprar um monte. Teve uma promoção de Orkut mesmo, que ele vence com 30 dias, você vai lá e compra um monte. Vou levar para o meu filho, vou levar para alguém, vou levar em casa. Você chegou na geladeira, viu lá, é 3 quadrinhos, está vencendo tudo. Então, essa lei, ela está dizendo o seguinte, da mesma forma que ele colocar aquela letrona grandona, que é promoção, aquele valor grandão, ele também vai colocar o prazo de validade bem grandão, o tamanho da letra, que aí o consumidor ele vai verificar e não vai, de repente, não é ser enganado, ele não vai passar por despercebido, porque na verdade ninguém está enganando ninguém. Mas às vezes ele passa por despercebido, ele chega, compra essa mercadoria, acaba entendendo diferente e vai lá e acaba desentendendo com o dono do comércio. Então por isso que nós estamos criando essa lei a pedido de pessoas da rua que nos questionou. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chico tem ideia.
Quero aqui parabenizá-lo, vereador, pelo projeto. Temos muito isso no comércio de produtos veterinários. Esse vereador é um dos fiscais que executa esse trabalho. E antes, Léo, eles ainda deixavam na própria prateleira, não colocava placa, não colocava nada. Chegou, tenta levar junto, né? Hoje temos que parabenizar todas as revendas de produto agropecuário. Pelo menos ele já separa o produto, coloca de forma... Mostra para o produtor que realmente o produto está dentro do prazo de validade, mas está próximo do vencimento, para evitar de acontecer o que você falou. O produtor comprar uma quantidade grande, levar para a propriedade, não conseguir realizar o manejo nesse período, depois perder o produto. Então, muito bem lembrado, muito boa iniciativa. Tenho que parabenizá-lo pelo projeto.
Continua a discussão. Vereador Zé Moleque.
Gostaria de parabenizar o autor da matéria, o vereador Léo Boy, os demais vereadores, e dizer que, na verdade... O comerciante, às vezes passa despercebido, às vezes nem o comerciante, mas às vezes as pessoas que colocam a mercadoria nas gôndolas, em vez de retirar a mercadoria, que já está na prateleira, o que eles fazem? Eles colocam as mercadorias na frente e vai deixando praticamente as mercadorias a vencer na sequência. Então, a maioria das vezes, vereador, eu vejo nos comércios aí, às vezes fazendo até promoção de mercadoria já vencida, entendeu? Mas, com essa lei, eu tenho certeza que vai ajudar muito o consumidor, com certeza. Muitas pessoas vão fazer compra no supermercado e não olha a data de validade mesmo, principalmente as pessoas mais carentes. Vem promoção, eu quero levar... É bastante já para passar o mês, né? E com essa lei eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa população, com certeza.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passar as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei legislativo número 036 de 2015, de autoria da vereadora Marta do Banco do Brasil.
Projeto de lei do legislativo número 036 de 2015 determina a instalação de guarda-volume nos estabelecimentos que disponham de entrada através de sistema de detectores de metais e portas giratórias de segurança e da outras providências. Consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia, do Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 036/2015. Vereadora Marta.
Colegas, com a implantação da porta giratória, vem o constrangimento daquelas pessoas que carregam ali seu canivete, né? Então, as pessoas, para não ficarem constrangidas, vão ter esses guarda-volumes na parte anterior, né? Antes de estar indo ao saguão da agência, com chaves, onde poderão guardar e, na saída, estar retirando os seus pertences. Então, eu conto com o apoio de vocês para maior segurança e evitar esse constrangimento à nossa população. Obrigada.
Continue a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o projeto de lei do Legislativo número 037/2015, do vereador Leo Boy.
Projeto de lei do Legislativo número 037/2015 dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade, corrupção e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 037/2015. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, até eu falei com o vereador Chico, né, Chico? Algumas pessoas já veem, mas pra que fazer esse projeto vedando? Eu falei, mas peraí, como prefeito, nós vamos dar uma moção de aplauso com o cidadão que vai sair do poder legislativo, que está representando a população do município de Juara? Como vai dar um título de cidadão pro cidadão, que também representa aqui, esse título, ele tá, quem está dando é o poder legislativo, mas em nome da comunidade? Com uma pessoa que foi condenada e julgada, tá, o projeto está dizendo isso, se for condenado e julgado em ato de improbidade, em ato de corrupção. Eu acho que é deselegante, a justiça está aí, a justiça está dando exemplo hoje, porque nós estamos vendo aí de pessoas sendo condenadas, pessoas indo preso, indo para cadeia. Então, acho que o poder legislativo, ele tem que ser solidário com a justiça. E essas pessoas que cometem esse crime, cometeu o crime de improbidade ou corrupção, foi contra alguém, contra esse alguém, contra a população, contra o município, contra um estado ou contra um país. Então, eu vejo que, por isso que eu apresentei esse projeto, e gostaria que os colegas vereadores apreciassem o mesmo, com seu voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico.
Quero parabenizar o vereador Leo Boy, grande iniciativa, vereador. Realmente o Poder Legislativo não poderia estar homenageando pessoas que, com seus atos, causaram prejuízos à nossa comunidade. Porque quando você coloca a questão de corrupção, este vereador sempre falou bem claro que considera o pior crime que existe, pior do que o estuprador, pior do que o que faz um latrocínio. Porque muitas vezes não tem a segurança porque o corrupto retirou o recurso que poderia estar aplicando na polícia militar, na polícia civil, na justiça. Muitas vezes tem a violência, principalmente de jovens, porque é retirado pela corrupção recursos que poderiam estar indo para creches, para escolas, para universidades, e retira, deixando essas crianças que poderiam estar com as escolas de tempo integral, não, porque a corrupção tirou esse recurso. Muitas vezes morrem também porque não consegue ter um tratamento no município, porque teria que estar deslocando para outros centros, porque o município não tem também o aparato necessário para a saúde pública, porque a corrupção também retirou o recurso. Então, considero o maior crime que seria a corrupção. Então, temos que parabenizar o vereador, porque se fez mal a nossa comunidade, por que estaríamos nós, o Poder Legislativo, parabenizando, homenageando? Parabéns, vereador.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei do Legislativo número 038/2015, de autoria do vereador Leo Boy.
Projeto de lei do Legislativo número 038/2015 dispõe sobre priorização das vagas para crianças, adolescentes e jovens diretamente vitimados ou filhos de mulheres vítimas de violência doméstica na rede municipal de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 38/2015. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, o dia que esse projeto foi lido, algumas pessoas me questionaram. Vereador, mas aí vocês estão fazendo um projeto que vão pegar essas crianças, esses adolescentes, vai tirar da rua e vai querer jogar na escola? Você vai jogar para o professor cuidar dessas crianças? Eu não estou dizendo esse projeto, se for quem for ler na íntegra, ele não está dizendo que são marginais. Estou dizendo que ele vai amparar essas crianças, esses adolescentes. Eu tenho aqui na justificativa do projeto, eu coloquei, inclusive, que eu peguei uma matéria do Notícias de Mato Grosso, que lá diz o seguinte: 6 casos de violência contra a mulher são denunciados a cada hora no Ligue 180, dona Nilza. 6 casos. 6 são as violência sexual, são as violências domésticas. E crianças que sofrem violência também. Quando existe alguma separação do casal, e essa mãe ou esse pai casa novamente, existe o padrasto, a madrasta, ou alguém, ou o namorado da mãe, ou o namorado do pai, que acaba violentando essas crianças e esses adolescentes. E a grande maioria dessas denúncias são relatadas, não todas, pelas próprias mães ou às vezes pelas crianças. E aí acontece que essa mãe, ou que esse pai, essa criança, ela tem que mudar da sua comunidade para uma outra comunidade. A criança mora lá no parque, lá no Santa Cruz. Então ela está estudando lá na escola Costa e Silva. Mas aí se ele muda lá para o Jardim Califórnia, aí ele vai ter que cruzar todo esse percurso para ir lá na escola Costa e Silva e correr o risco desse padrasto ou desse pai, alguém agredir essa criança e o psicológico dessa criança. Então é por isso que nós estamos aí solicitando à Secretaria de Educação, através do projeto, que ela dê prioridade para essas vagas. Tanto em creche, para as mães que têm essas crianças para ir nas creches ou nas escolas, que façam, simplifique esse remanejamento. Até porque tem várias reclamações de mães, quando elas moram lá, perto da creche Inácio, e elas mudam lá para o Portal das Flores, aí tem que fazer toda essa travessia e acaba tendo todo esse constrangimento. Então, para esses casos, e claro também que no projeto não é aleatório, prefeito. Esse projeto ele vai ter que ter lá também o parecer do Ministério Público, que é da infância do adolescente, também no projeto também fala que vai ter um parecer do Conselho Tutelar, porque não é qualquer um que vai mudar e vai querer vir aplicar aí, querer mentir para a própria prefeitura, para a secretaria. Então, realmente, tem um trampo, esse projeto é muito interessante, então isso que eu queria alertar a população do município de Joana, que na verdade seria essas violências domésticas do município de Joana. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminado. A discussão está em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei do Legislativo número 039 de 2015. Autoria do vereador Chico do Indéia.
Projeto de lei do Legislativo número 039 de 2015. Dispõe sobre a denominação de edificação pública municipal.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 039 de 2015. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, projeto. A Câmara Municipal de Juara aprova. Fica denominado Alves Reulon a edificação de propriedade do município de Juara, localizada na Avenida Antares, número 1926S, Jardim Cruzeiro do Sul, com as instalações do Tiro de Guerra 009-2005. Homenageando, senhor presidente, um dos fundadores da cidade de Juara, que passa pelo projeto do vereador Léo Boy, não tem condenação por crime de corrupção, nem crime de improbidade administrativa, um dos grandes líderes do município de Juara, um dos grandes líderes que batalhou muito pelo Tiro de Guerra de Juara, foi expedicionário, então nada mais justo do que estarmos homenageando a grande pessoa, o grande fundador que foi, o grande batalhador que foi, seu Alves Jolão.
Continua a discussão. Quero enaltecer a atitude do vereador Chico em homenagear, dando o nome do seu Alves Reolão ao Tiro de Guerra. Quem conheceu o seu Reolão, igual eu conheci há 33 anos atrás, praticamente, porque ele veio a falecer agora há poucos dias atrás, mas nós temos aqui a exemplo o próprio prefeito, que conhece muito mais que isso. Grande homem, lutador, fez a sua parte realmente aqui no município de Juara e muito merecido. Quero, inclusive, parabenizar a atitude do vereador Chico e também toda a família do seu Reolão. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o requerimento número 124 de 2015, de autoria do vereador Léo Boy.
Requerimento número 124 de 2015, ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara. Requerimento 124 de 2015, autor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, Léo Boy. Ao plenário das deliberações da Câmara Municipal de Juara, requeiro, após ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo, no inciso 10 do artigo 13, parágrafo 4 do artigo 20b da Lei Orgânica do Município de Juara, em decorrência de, até a presente data, não ter sido logrado êxito acerca da resposta do ofício número 105, gabinete do vereador Léo Boy 2015, qual segue cópia a pensa, da lavra deste parlamentar, apresentando na Prefeitura Municipal em 8 de outubro de 2015, que a mesa diretora pleiteie junto ao Executivo resposta do aludido expediente com as seguintes informações: cópia dos convênios, cópia dos estados das contas bancárias destinadas para os recursos dos convênios desde a data do crédito até o presente momento, cópia dos procedimentos administrativos que já foram realizados para execução das obras, tais como processo licitatório. Na certeza de vosso pronto atendimento, nos preceitos supracitados da Lei Orgânica do Município, fixo prazo de 15 dias para a resposta ao presente expediente. Neste termo, aguardo a aprovação. Juara, Mato Grosso, 6 de novembro de 2015, Valdir Leandro Cavicchioli, Léo Boy, vereador PR.
Está em única discussão o requerimento número 124 de 2015. Vereador Léo.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse já é o requerimento que eu havia falado na sessão anterior, que eu fiz ofício, infelizmente não tive a resposta do ofício. Estão fazendo requerimento hoje aí referente àquela comissão nossa das obras do município de Jaraguá. Então nós precisamos urgente dessa resposta. Infelizmente o executivo não nos respondeu o ofício e passa a partir do momento do requerimento. Se não responder o requerimento, será feito o relatório encaminhado para os órgãos competentes. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Dona Nilza.
Favorável.
Vereador Chico Dindé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Márcia do Banco do Brasil.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, nem para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Considerações finais. Com a palavra, a vereadora Dona Nilza. Dispensou a palavra. Vereadora Márcia do Banco do Brasil, também dispensou a palavra. Vereador Zé Moleque, dispensou a palavra. Vereador Jeremias, também dispensou a palavra. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. O tempo já está tarde, senhor presidente. Eu gostaria de registrar e fazer o convite à população do município de Juara que o orçamento do município encontre-se na Comissão de Finanças. Vereadora Márcia, vereador Jeremias e também os demais colegas vereadores têm o conhecimento desse orçamento. E nós estaremos marcada a audiência no dia 3 de dezembro, às 19h30 aqui no plenário da Câmara Municipal de Juara. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Vão com Deus.
Agradeço o vereador Léo Boy. Com a palavra, o vereador Chico Dindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito municipal, secretários municipais, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, estou lendo aqui um convite da Associação Comercial da CDL. Seus clientes podem ser diferentes, mas o seu atendimento só pode ser um, o melhor. Circuito teatral, atendimento é tudo. Um espetáculo de estratégia, criatividade e inspiração para o relacionamento com seus clientes. Veja aqui em quais cidades o evento será realizado. Retire seu ingresso na Associação Comercial ou CDL de sua cidade. Em Juara, senhor presidente, então é o convite. Será realizado dia 10 de 11 de 2015, amanhã, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então é uma parceria da SEAJU, CDL e Ministério, Igreja Assembleia de Ministério de Madureira. Convite a toda a nossa população. Senhor presidente, esse vereador fez umas solicitações na prefeitura e recebeu algumas respostas. Estarei lendo alguns ofícios que foram encaminhados a este vereador. O ofício 563 do gabinete do prefeito 2015, Juara, 6 de novembro de 2015, ao senhor Francisco Valtenes Salles, senhor vereador Juara, Mato Grosso. Senhor vereador, com o plano de ações articuladas PA, o município cadastrou uma construção nova para a Escola Municipal Santo Antônio, localizada a 80 quilômetros da sede do município, inclusive hoje funciona nos prédios fornecidos pela gerência da Fazenda Monte Azul. O proprietário da fazenda cedeu ao FNDE, através do termo de comodato para 20 anos, uma área para a construção da nova escola que está localizada a uma distância aproximada de 3 quilômetros da sede da fazenda. Logo que o recurso foi aprovado, o município vem buscando atender todas as exigências do FNDE para a construção, inclusive buscando junto ao proprietário da fazenda a assinatura do termo de comodato com reconhecimento de firma de assinatura e enviar ao FNDE para conhecimento. Planta de localização da área delimitada e cedida pela fazenda. Logo verificou-se que na área não tinha energia elétrica, mas a rede elétrica passa próxima à área. O município buscou junto à empresa Salvador Engenharia projeto de rebaixamento da rede elétrica. A empresa fez o projeto e enviou a empresa para aprovação. A empresa Rede Semate Energisa reprovou o projeto porque precisa de assinatura de um dos donos da rede elétrica, pois era particular e não poderia aprovar sem esta autorização. O município teve dificuldades que alguém assinasse, pois tinha uma preocupação de outros donos da rede não concordasse com esse uso. O município conseguiu que o senhor Antônio Junglaus Ferro assinasse e o projeto foi aprovado pela empresa Energisa. A empresa Salvador Engenharia está montando a planilha dos custos para que a obra seja contratada e posteriormente executada. Neste tempo, o município estava aguardando a liberação de uma parcela da obra pelo FNDE para que a obra fosse licitada. Um tempo depois, o FNDE informou que a obra precisava ser licitada para que o recurso fosse liberado depois que tivesse a ordem de serviço. Assim foi feito. O FNDE liberou um montante de R$ 84.945,47 do valor total de R$ 849.454,71, sendo que tinha informar, coloca à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Edson Miguel Piovesan. Isso aqui eu fiz o questionamento, até também foi feito pelo vereador Léo, né, Léo? Da situação das obras, uma delas seria a Escola Monte Azul. Então, ela já foi para licitação. E uma parte do recurso já deu entrada nos cofres da prefeitura. Outro ofício, senhor presidente. Ofício 562 do Gabinete do Prefeito 2015, ao senhor Francisco Valtênio Salles Ferreira, vereador de Juara, Mato Grosso. Senhor vereador, no final do ano de 2013, foi oferecido ao município recurso com o objetivo de construção de creche. E o então secretário de Estado das Cidades fez uma cerimônia na secretaria para esta assinatura. Inclusive, o convênio não tinha numeração, data e nem assinatura do então secretário. Neste convênio, o total repassado pela secretaria era integral de R$398.267,19. Em abril de 2014, o município recebeu ofício da secretaria solicitando adequação de projeto e a planilha orçamentária em conformidade com a planilha SINAP da CECID, em 27,63% de BDI. Com isso, o valor total da obra subiu para R$458.484,44. Em 1º de julho de 2014, a então Secretaria das Cidades assinou outro convênio, desta vez tendo número, data, testemunhas e alterando o valor do convênio, sendo R$358.444,47 do Estado e o valor de R$39.826,72 de contrapartida do município. E não foi contemplado neste convênio o valor da planilha atualizada, que seria de R$458.484,44. Em agosto de 2014, o município solicitou uma reprogramação do valor do convênio devido à adequação da planilha orçamentária e até o momento não obtivemos resposta. Em dezembro de 2014, o Estado transferiu para o município o valor de R$53.766,07. Comunica a Vossa Senhoria que o município tem dificuldades em fazer o processo licitatório, pois o convênio está com um valor e a planilha orçamentária está com outro valor. Sendo que tinha informar, coloca à disposição para quaisquer esclarecimento. Aqui está a cópia dos dois convênios. Isso aqui, senhor presidente, vem mostrar o valor que foi solicitado, hoje não consegue realizar e estamos esperando a resposta do Estado, porque sabemos que a emenda parlamentar não tem como ter contrapartida, então teria que ser o município. O município, nesse momento, não teria essa diferença, não seria apenas a contrapartida de R$39.826. O valor que vem do Estado seria R$358.000 e o valor de R$458.000, então seria mais de R$100.000. Senhor presidente, este vereador entrou em contato com a secretaria, com a superintendente, com a regional do INCRA, ali de Calinda, que faz o atendimento aos assentados do PA Vale do Arino, Japuranã, São José do Escondido, município de Juara. Fiquei bastante preocupado, vereador Leoboia, que o servidor nos colocou que não tem condição de estar imprimindo o CCU dos nossos assentados, as DAP dos nossos assentados, porque tem mais de 70 dias que está cortado o serviço de internet daquela unidade regional. Isso é uma vergonha, pelo tanto que tem de recurso, falar que falta a internet. Aí nos colocamos à disposição, falei, servidor, pode vir que a Câmara Municipal ou a Prefeitura disponibiliza esse serviço. Ele falou, não, é intranet, nós não temos computadores que conseguem acessar, tem que ser os próprios computadores nossos. Então, senhor presidente, estou caminhando o ofício ao deputado Oscar Bezerra, pedindo gestão junto à nossa bancada federal, caminhando ao deputado federal Sagos, ao deputado Adilto Saquete e também ao governador Pedro Taques. O ofício do gabinete do vereador Chico do Inés. Seletismo, deputado, venho por intermédio desse solicitar a Vossa Excelência que intervenha junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em especial a Superintendência de Mato Grosso, para que sejam feitas melhorias na estrutura física e logística, veículos, internet, GPS, etc., na Unidade Regional de Calinda, Mato Grosso, que é responsável pelo atendimento aos projetos de assentamento do norte do estado, e estão incluídos os projetos de assentamento de Japuranã, Vale do Arinos e São José do Escondido, no município de Juara. Saliento que são necessárias as medidas acima para agilizar as regularizações desses assentamentos com respeito à emissão da CCU, K e DAP, pois foi informado por servidores do referido órgão que a unidade não se encontra em condições de realizar esses atendimentos aos produtores rurais, devido a não estar disponibilizado há mais de 70 dias serviço de internet naquela unidade, assim impossibilitando o acesso eletrônico para emissão de documentos. Desta forma, sendo sabedor da situação que encontra essas famílias que estão há mais de 15 anos necessitando dessa documentação para ter acesso ao crédito fundiário PRONAF-A, para que possam realizar melhorias e investimentos em suas propriedades, uma vez que está se tornando inviável a permanência das famílias naquela localidade, haja vista haver a distância de 150 quilômetros da zona urbana do município, com estradas com péssimas condições de trafegabilidade, ter apenas uma unidade básica de saúde sem ambulância, e que pleiteio o acima exposto, com vista de disponibilizar os meios para manutenção daquela em suas propriedades, certo da sensibilidade de Vossa Excelência, ante ao que, caso requer, colho da oportunidade para levar protesto de estima e consideração
deliberações. Senhor presidente, mas após isso o senhor me fez um convite para estar representando, né, o Poder Legislativo na reunião com o governador do estado, então eu quero parabenizar o governador do estado de Mato Grosso por, juntamente com o senhor, estarmos ir lá representar a Câmara e levamos alguns assentados para participar deste grande evento que o governo do estado de Mato Grosso está realizando com todos os assentados do Mato Grosso e acampados para resolver esta situação. E é bem claro no convite, a forma como as políticas vêm sendo desenvolvidas, ou em muitos casos não desenvolvidas, geram total inviabilidade dos projetos de assentamento em nosso estado, pois alocar pessoas em territórios sem a mínima estrutura de sobrevivência é castrar seu acesso à dignidade e constituição de uma vida digna. Quero até agradecer ao prefeito municipal, que solicitamos apoio também do mesmo para estar ajudando o deslocamento, e mesmo se colocou à disposição de estar ajudando aquelas alguns moradores, né, do assentado que estão deslocando para Cuiabá participar do evento. Quero aqui, senhor presidente, na pessoa do Bidão que está presente, parabenizar, né, a pessoa do Léo, do Lourão, que está presente, mas esteve lá, o presidente, a toda a diretoria da Associação do Jardim Califórnia, por estar levando, chamando as autoridades, chamando o prefeito, chamando o secretário, chamando vereadores, para com isso tentarmos, em parceria, resolver os problemas do nosso município. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convidá-lo para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Agradeço a fala do vereador Chico e eu quero complementar sua fala. Mas antes eu quero agradecer a presença de todos os senhores, especialmente a presença do prefeito, do seu secretariado. Chico, a grande verdade é o seguinte, que o INCRA não tem a mínima vontade de regularizar ninguém, situação de ninguém. Desde quando nós assumimos essa cadeira nesta casa, a gente vem lutando, implorando, pedindo para aquele cidadão que controla o escritório regional do INCRA, que toma conta dos assentamentos do nosso município, lá no município de Colíder, que é chefe do pessoal de Carlinda. E eles não conseguem entregar uma CCU para assentado nenhum. E muitas vezes não é porque não está pronta, não. Ela está pronta sim, é que não existe a mínima vontade e o mínimo interesse. Porque nós temos informações que existem várias CCUs que estão prontas. Já propusemos, inclusive, de levar o pessoal lá para eles fazerem a entrega lá. Ele não aceitou. Já propusemos de fazer uma vaquinha para trazer ele aqui no município de Juara, para poder fazer essas entregas lá no assentamento, conforme ele disse que tem que ser. Também não aceitou, porque diz ele que tem que obedecer o calendário do INCRA. Como o INCRA não tem calendário nenhum, então eles não virão de espécie nenhuma. Isso é uma falta de respeito com os assentados. Mas para isso, conforme o senhor mencionou na tribuna, sábado, no dia 14, a partir das 7 horas da manhã, haverá, lá no Centro de Eventos Pantanal, na capital do estado, uma reunião do governador com toda a sua equipe para discutir com os assentados e os acampados a situação desse povo no estado de Mato Grosso. Nessa oportunidade estarão representantes do INCRA, representantes do Intermate, Secretaria da Infraestrutura, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e outras secretarias de Estado, né, Tribunal de Justiça, para tratar também, dentre tantos assuntos e a falta de competência que o INCRA tem, a regularização fundiária também no estado de Mato Grosso, e especialmente no nosso município, que é uma calamidade. Então eu quero estender esse convite a todos os interessados, para que estejam na capital do estado no dia 14, a partir das 7 horas da manhã, se tiver interesse de participar dessa reunião, que tem uma importância muito grande, especialmente para esse segmento. Eu quero aproveitar a oportunidade, desejar muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida em nome da Câmara Municipal para nossa querida companheira Marcinha, não é, que no Jardim da Vida escolhe hoje mais uma primavera. Então, os nossos parabéns, que Deus te ilumine sempre, Marcinha, que você consiga ser sempre, né, essa pessoa que você é, tão simpática, dedicada, uma funcionária exemplar, enfim, uma série de outras coisas, além de filha, irmã, tia e etc. Tá bom? Parabéns para você. Eu gostaria também de estender um convite a toda a população de Juara, especialmente aos moradores do bairro Califórnia e agremiações. Ali é João de Barro, Califórnia, Eldorado, Tocaia. Enfim, todos que estejam conosco na nossa próxima sessão, que será uma sessão itinerante, que será realizada lá na sede da Associação do Bairro da Creche, no dia 16, a partir das 20 horas. Então fica estendido aí esse convite a todos os senhores, especialmente os senhores que estão aqui presentes, à imprensa, enfim, a todos que tiverem interesse. E não havendo mais nada a ser tratado, nem vereadores inscritos nas considerações finais, nós estaremos encaminhando as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal e, portanto, fica o convite para a nossa próxima sessão lá no bairro da Creche. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra a presente sessão.